Nos estamos juntos mais uma vez, segunda-feira às 17 horas. Nós temos o Manual Judaico e hoje falaremos de uma das tarefas mais nobres que tem, que se chama o voluntariado. Se Deus quiser, semana que vem, na segunda-feira, falaremos de um dos elementos básicos do mundo que é muito importante, que se chama água. Que o judaísmo, o que a Torá, que o Talmud nos ensina a respeito da água? Escassez, a água, o poder dela, abundância, tsunamis, chuvas, rios, oceanos. Nós falaremos de tudo isto, o judaísmo tem muito a falar sobre água. Isso será, se Deus quiser, semana que vem. Sempre na segunda-feira estamos aqui às 17 horas e na quinta nós temos o curso de História Judaica na quinta-feira, esta quinta, às 5 horas, uma das aulas mais importantes, que é Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, destrói Jerusalém e o templo. Os judeus estão indo para o primeiro exílio para a Babilônia. Tudo isso será descrito em detalhes, se Deus quiser, nesta quinta-feira, às 5 horas. Então, repetindo para todos, segunda e quinta, às 17 horas, estamos sempre juntos. E quem eventualmente perdeu a nossa aula, a nossa live, pode sempre pegá-las no YouTube, no Facebook, também no Instagram durante a aula, mas depois também, quem quer ouvir o áudio, também no Spotify. Então, você tem toda a possibilidade, o curso de História Judaica também tem um diagrama disponível no nosso site, as pessoas registradas também têm um resumo da aula. Tudo isto facilita o acesso, estamos felizes de lhes ver. Então, meus amigos, hoje falaremos do voluntariado. Então, vamos começar a falar a definição das Nações Unidas a respeito do voluntariado. Isto é muito importante, a definição das Nações Unidas. A definição deles diz o seguinte: um jovem ou um adulto que, devido ao seu interesse ou ao seu estado, o espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração nenhuma, para diversas atividades do bem-estar social ou qualquer outra atividade, isto se chama voluntariado. Então, voluntariado significa dar de seu tempo no espírito cívico para poder melhorar a sociedade. Isto é mais ou menos a definição do que significa voluntariado. Nós vivemos num mundo muito conturbado, todos nós sabemos isso. Eu estou me referindo agora não pela pandemia, mas por atitudes erradas que acontecem, infelizmente, perversidades, um mundo de muita confusão, onde que tem invejas e ódio, onde que tem, infelizmente, crimes, a criminalidade é grande, tem mentira, tem pedofilia, tem abusos, tem uma série de coisas de ódio entre as pessoas. Tudo isto nós chamamos de uma perversidade, uma maldade, existe no mundo, existe, é verdade, não tem dúvida. Mas, em contrapartida, existem pessoas que são apaixonadas pelo bem, que gostam de fazer coisas boas, que procuram auxiliar, e amparar, e ajudar, e defender os direitos das pessoas que são sofridas, que são humildes, que são mais vulneráveis na sociedade, que quer ajudar o necessitado, que quer defender a dignidade de quem perdeu ela. É assim em diante. Nós temos muitas pessoas que procuram fazer o bem, graças a Deus. E como diz o rei Salomão, zel umadze. Existem forças boas, existem forças, infelizmente, negativas, mas existem muitas pessoas do bem, com um grande coração, que querem realmente aplicar o desprendimento, que querem ser voluntários, e realmente dar de seu tempo fazer o bem. Quem vai triunfar? Muita gente pergunta, mas como vai ficar? Tem maldade e tem bondade, tem duas forças opostas, tem dentro da nossa pessoa já tem conflito interno. Imagina no mundo o que acontece. O que vai acontecer neste macrocosmo? Quem vai triunfar? A resposta é com certeza o bem. Com certeza o bem, isso é uma promessa divina, virá uma época melhor, quando não haverá mais maldade, quando a impureza vai desaparecer, quando na verdade o ódio vai murchar, quando na verdade a inveja vai evaporar, não haverá mais conflitos, nem miséria, nem humilhações, nem sofrimento. Isto não temos dúvida, esta época messiânica, uma promessa divina vai aparecer. Mas mesmo assim, entretanto, não é importante quem vai triunfar. É importante o que nós fazemos. Qual é a atitude minha? É importante fazer nosso trabalho, contribuir com a minha parte, externar, na verdade, nosso potencial de bondade que é tão grande. Isto que a gente tem que fazer. Cada de nós participar do desprendimento. Existe uma palavra dos nossos sábios em Pirkei Avot, na ética dos pais, que diz o seguinte, vou falar lá em hebraico e depois em português. Lo alecha hamlacha ligmor. Você não tem que terminar o trabalho, mas você tem que participar. Tem que fazer a tua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu estou colocando um tijolo nesta parede que um dia será uma parede, na verdade, de paz, de harmonia, de coisas boas. Não posso fazer tudo, mas a minha parte, minha participação pode contar. Então, isso é importante. Então, falando agora de voluntariado, já que a gente tem a definição e a gente sabe bem o que significa, a pessoa está realmente pegando do si, de seu tempo, para beneficiar outros, faz isto sem nenhum interesse pessoal, não está esperando nenhuma remuneração qualquer, ele faz isto no espírito cívico. Como funciona? O que é a mola propulsora do voluntariado? O que precisa? Precisa acreditar na causa. Essa é a primeira coisa. Tem que ter fé no que se faz. Tem que acreditar que é importante fazer o bem, dedicar um tempo para isto, um pouco de energia. Então, é muito importante a pessoa ter fé, acreditar no que faz. Isto se chama, em bom português, tem que ter um ideal. O idealismo que, na verdade, move as pessoas. Tem que estar movido pela fé do que se acredita. Tá certo? A mola propulsora para permitir que alguém se sensibiliza e faça e trabalhe em voluntariado e ainda mais tem que fazer isto, não só fazer por fazer, fazer just to do it. Não, tem que fazer com entusiasmo, com vontade, com sorriso, com smile, com dignidade, com alegria. Para fazer tudo isto, precisa sem dúvida de muito idealismo. Acreditar na causa. E aqui é importante lembrar, quando tem ideal, não tem dificuldades. Nós temos uma dica na Torá muito importante. Quando Moisés desceu com as tábuas, as duas tábuas da lei, onde estava gravado por Deus um texto divino. Qual era o texto? Os 10 mandamentos, que é, na verdade, o decálogo, base de uma sociedade justa. Nossos sábios nos dizem que isto tinha 1 tonelada de peso. Como pode Moisés segurar? E ainda mais se você olhar no texto bíblico, está dito que ele estava segurando beiado, com uma mão, nem com duas. É possível um ser humano, mesmo que Moisés era grande, está dito, era forte, mas afinal é um ser humano, pode segurar 1 tonelada com uma mão? Resposta diz aos nossos sábios, Moshe não segura as tábuas. As tábuas seguram Moshe. As tábuas seguram Moshe, é totalmente diferente. Quando os israelitas passaram o rio Jordão, após 40 anos no deserto, vagando no deserto 40 anos, até que a geração velha pereceu. Entra a nova geração, estou na beira do Jordão, vou passar o Jordão. As águas do Jordão se abriram igual como 40 anos antes se abriu, na verdade, as águas do Mar Vermelho. Porém, Deus quis fazer um milagre na frente de todo o povo, principalmente esta nova geração. Qual foi o milagre? O milagre foi o seguinte, de repente, os levitas, que estão carregando a água, a arca sagrada, onde está a tábuas da lei, o Sefer Torah original que Moisés deixou para eles, para copiar os outros. Todo o povo já passou, as 12 tribos. Só falta agora os levitas que estão segurando a arca sagrada. De repente a arca sagrada levanta, levita, carrega eles e passa eles do outro lado. Por que Deus fez esse milagre? Deus fez esse milagre não à toa. Nós sabemos que Deus não faz milagres à toa. Deus faz milagre para nos ensinar algo que é necessário e que é imprescindível. Deus fez esse milagre para nos ensinar é a arca sagrada que carrega os levitas e não eles que carregam a arca. O ser humano pode se enganar e pensar ele que está carregando o ideal. Ele que está carregando as arcas sagradas de Deus. Imagina, a arca sagrada de Deus que te levanta. Não só que ela te levanta, ela voa e te leva junto. Ele levita e passa para o outro lado do Jordão e aterriça e chega e te leva de volta. Em outras palavras, nós temos que entender o ideal levanta a pessoa. Faz ele voar, mexe com montanhas, retira dificuldades. Não é que nós guardamos o Shabbat. O Shabbat nos guarda. O judaísmo nos proteja. Se você tem um ideal na vida, você resolveu que você vai fazer uma campanha para cegos, ou que seja, e você acredita nisto, e você se dedica para isso, e pega do seu tempo, de sua saúde e sua energia, e faz isto, este ideal vai lhe transportar para um patamar mais elevado. Então é muito importante, e é verdade que o voluntariado hoje tem muitos apelidos diferentes. Hoje se chama um dever ético, dever cívico, cidadania. Toda firma, qualquer empresa que se respeita tem capital social, tem que fazer algo pela sociedade. Tudo isso é muito, muito bom. É uma influência que começou e que, graças a Deus, está crescendo muito bem. Mas precisa do ideal. Precisa acreditar. Porque se você não acredita, após duas, três vezes indo lá, e você pode voluntariar e, de repente, não é bem no horário que você quer ou da forma que você quer, você desiste. A pessoa só persevera e continua porque ela acredita no ideal. Então, isto é muito importante. E em todas as épocas, a gente teve pessoas que se dedicaram ao bem. Não vou enumerá-las porque são enormes, mas vou só enumerar uma primeira da Bíblia, uma das primeiras nós encontramos, que a filha do faraó desafia o pai dela. O pai dela está pegando as crianças judias e afundando dentro do mar para se livrar delas. Ela recolhe uma criança e dá vida, e salva ele, e leva para o palácio. Então já estendeu sua mão para fazer um ato lindo, generoso, de salvação, salvar uma pessoa e salvar a humanidade. Desde a filha do faraó, até, na verdade, Florence Nightingale, famosa, na verdade, a primeira enfermeira, e tem muitas no meio, sempre houve pessoas. No meio da guerra, é perigoso. No meio da pandemia, de epidemias na Europa, pessoas que vão e que ajudam os outros, arriscam sua vida. As enfermeiras que estão lá dando, outro está amparando, outro está ajudando, uma palavra boa. Sempre teve voluntários em todos os lugares. E tem todo tipo de ações que podem ser feitas. Elas são tantas que não dá nem para enumerá-las. Algumas posso mencionar. Se é uma verdade, pessoas idosas que estão sozinhas, que estão solitárias. Agora, por exemplo, visitá-las, uma palavra boa. Pessoas paralíticas que precisam da ajuda só para poder comer, dar para ele a colher na boca. Não sempre todo mundo pode se permitir de ter um acompanhante pago. E não sempre o seguro, seguro garante este exemplo. Precisa de pessoas para ajudar. Mesmo se é para ir uma vez por semana um jovem e visitar um idoso e jogar xadrez com ele, você não sabe o que isso faz. Quanto que a pessoa se sente bem, quanto a pessoa espera por este momento. Isso só existem tantas pessoas, infelizmente, que são dependentes, pessoas que eram empresários grandes, pessoas que eram, na verdade, pessoas que mandavam e muitos funcionários e muitos empregados. E hoje, infelizmente, ou devido à idade, ou devido à doença, são dependentes, precisam da ajuda, de uma boa palavra. Muitas vezes não conseguem se vestir sozinhos, não conseguem outras coisas. Qualquer ato nesse sentido é extraordinário. Pessoas que têm que fazer tratamentos pesados, têm filhos, quem vai cuidar deles? Alguém tem que ajudar. Uma mãe que está levando um filho doente que precisa de um tratamento, mas ela está com mais quatro, mais três, quem vai ajudar? Vai na ACD, quando chega uma criança, ela precisa de prótese nova. Imagina a dor, a espera, muita gente tem que brincar com ele, tem que dar atenção, quem vai fazer isso? Precisa de voluntários. Em todas as frentes, a gente não imagina. Pessoas que precisam fazer fisioterapia, tem que levar. Não todo mundo tem um motorista. Alguém tem que levá-lo uma vez por semana. Entregar comida, aquele, aquele outro lá. Talvez você tenha uma bicicleta, você poderia ajudar. Um cadeirante, muitas vezes tem, está com acompanhante já, mas está esperando o táxi. O táxi não para. Por que, que o táxi não para? Porque vai demorar 10 minutos até a pessoa sentar. Tem que tirar a cadeira, dobrar, colocar para lá e depois até chegar até o atendente. O táxi fala, neste tempo faço uma outra corrida. Então, quem sabe o motorista voluntário pode levá-lo. E assim em diante tem tantas coisas para fazer. Já escutei de pessoas, é triste escutar isso, que tem que fazer tratamentos importantíssimos para salvar sua vida, recomendados por médicos. Mas eles não conseguem ir sozinhos. O seguro até paga. Mas estou em casa, impossibilidade de ir fazer o tratamento, porque ninguém ajuda eles. Eles não têm a possibilidade de ir lá. Imagina o tamanho de uma mitzvah se alguém acompanha uma pessoa desse. Isto é voluntariado. E assim não falta. E já que estamos falando disto, as estatísticas nos dizem que tem muito mais mulheres voluntárias que homens. Muito, muito mais. Eu não sei qual é a explicação e não estou pretendendo dar a explicação. Na verdade, pode ser que na aposentadoria as mulheres são mais jovens, se aposentam, elas têm mais tempo. O homem, na verdade, está mais preocupado com trazer o sustento para casa. Mas muito mais. Falta voluntários homens. Todas as organizações e todas as instituições caritativas falam isso. Sem dúvida, quanto mais voluntários, melhor. Mas agora vamos continuar, uma vez que a gente já explicou que precisa do ideal para mover a pessoa, tem mais coisas que precisa. Para poder trabalhar em voluntariado, tem algumas exigências. Não é tão simples como parece, que você ligou, você entrou pelo site, você falou, ah, marcou, estou lá, estou aqui para... Para fazer voluntariado, tem que ter algumas qualidades muito importantes que vale a pena enumerar nesse momento. Primeira coisa, a pessoa tem que ter uma certa disciplina. Voluntariado não é uma coisa, você vem uma vez sim, uma vez não. Estão contando com você. A instituição, a organização, o que seja, o idoso, o doente, ou a criança, o que seja, está esperando. Leva em consideração. Então, precisa de uma certa disciplina. Para esta disciplina funcionar, a pessoa tem que estar disposta a renunciar um pouco de si mesmo para dar para o outro, em benefício de uma causa. Alguém tem que estar disposto, na verdade, a renunciar ou do seu tempo, ou do seu lazer, ou do tempo com seus filhos, ou da sua energia. Agora, ao invés de passear no parque, agora... Desculpa, estou me esperando lá no Einstein ou no Senhor Libanês para ser voluntária e dar uma palavra boa num quarto de alguém que está doente. Estou esperando. Então tem que ter, dirigir. Muitas vezes a pessoa tem que aprender a dirigir seu esforço para o outro. Até agora estava muito concentrado sobre sua pessoa. De repente ele tem que começar a entender que tem outros. Ele tem que se disciplinar com isso. Depois tem que ter a humildade que várias tarefas são anônimas. No voluntariado, não sempre se anuncia no microfone quem fez o quê. Não sempre tem o alarde dos flash, na verdade, dos jornalistas. Pode acontecer que a TV Globo, de repente, apareça e você está fazendo uma ação. Mas não é para isso que o voluntariado é feito. O voluntariado, muitas vezes, é feito de forma anônima. Depois tem que aprender a trabalhar em equipe. Pessoas que, muitas vezes, não estão acostumadas. Sempre trabalhou sozinho ou com uma ou duas pessoas. Voluntários são muita gente. E normalmente tem uma pessoa que manda na equipe também, que é uma pessoa mais experiente, que muitos anos faz isso. Então, a pessoa tem que aprender a se inserir no movimento, mas não tomar conta dele. Ninguém te pediu tomar conta de tudo. Estão te pedindo se inserir num grupo para trabalhar junto em prol do bem-estar do outro. Então, tudo isto são disciplinas que a pessoa tem que estar disposto a fazer. Não é tão simples. Depois tem mais ainda, como estão todos esses sacrifícios que falamos até agora, depois tem mais uma coisa que é muito importante, a pessoa tem que estar disposta a escutar, na verdade, uma autoridade, aceitá-la, receber ordens, voluntariados, estar a trabalhar voluntariado num hospital, por exemplo. Ou que seja qualquer... Tem muitos andares. Onde que você vai? Que quarto? Você vai aqui, você vai daqui, você faz aqui. Alguém está dirigindo, alguém está orientando, tem que aceitar. Quem sabe, talvez isso é a explicação porque tem mais mulheres que homens. Homens não aceitam tão facilmente receber ordens, estou brincando. Mas, de qualquer jeito, em outras palavras, é importante se conscientizar, isso é o principal da responsabilidade sagrada. Trabalhar no voluntariado não é nada menos que você trabalhar numa firma, numa empresa, num banco, numa loja, num consultório, ter horário. Tem uma responsabilidade, estou esperando por você. É um compromisso sagrado. Claro que pode ter feias e pode ter eventualmente uma pessoa não chegar a pode acontecer, não tem dúvida. Mas é uma certa disciplina e principalmente é uma responsabilidade. E por isso que tem várias instituições que na verdade também graduam seus voluntários. Após muitos anos, recebe uma insígnia, recebe mais uma estrela, até se torna coordenador, se torna responsável. Por que a pessoa está adquirindo responsabilidade? Quanto mais responsabilidade, poderá cuidar de um setor cada vez maior. Eu já assisti a cenas que são emocionantes. Quando você vê, de repente, três gerações de voluntários trabalhando numa instituição. Sabe o que significa isso? Você vê a avó, a mãe e a filha. Imagina que exemplo isto. Esta avó fez isto 10, 20 anos. A sua filha, vendo a mãe, a melhor educação é pelo exemplo, como já falamos muitas vezes, fazendo isso também, automaticamente, e se engajou no trabalho numa outra frente, na mesma instituição. De repente, a neta, que sabe que sua avó está aí, que a avó faz a mesma coisa. Então, três gerações de bondade. Imagina quanta força acumulada nós temos aqui. É uma energia positiva. Pessoas dando de si, do seu tempo, bem, fazem isso com gosto. Os maridos estão acostumados, os filhos sabem que a mamãe, que a avó está lá, na verdade, cuidando, servindo, ajudando, amparando. Extraordinário. Isso são cenas que são, na verdade, emocionantes. Emocionantes. O que acontece? Este tipo de trabalho... É um trabalho diferente, não é trabalho remunerado, muitas vezes não aparece, ninguém sabe, não se vangloriam essas pessoas. Mas este trabalho está preparando o mundo para ser um mundo melhor. Estamos saindo do mundo egoísta para um mundo altruísta. Estamos saindo da individualidade para a coletividade. A pessoa não é focada em si, há outros, é outro movimento. E isto espalha bondade, energia boa, energia positiva. O mundo se transforma, como nós falamos antes. Transformar o mundo não é um clique. É um trabalho acumulado de muitas gerações. É um trabalho fecundo. Fecundo. Dizem que uma vez uma pessoa chegou lá em cima após 120 anos. E realmente... Eu estou vendo aqui alguns recados de pessoas que entendem de voluntariado, me lembrando quanta dedicação precisa para esse trabalho. Muito bem, dona Fanny. Então, neste momento, olha bem o que estou querendo dizer aqui. Um senhor que na sua vida fez boas ações e mal ações, chega após 120 lá em cima e tem a prestação de contas. Estou colocando na balança. Estou vendo, na verdade, na balança... que teve muitos erros. Foram procurar nos vídeos de última geração, nos files, nos arquivos, e viram que ele fez algumas bondades e ajudou algumas pessoas, horas livres dele de voluntariado, isso, colocar isso no balanço. Ainda não pendeu para o bem. De repente, chega os anjos e fala, ele ajudou esta pessoa que estava faminto. Ajudou outro que estava doente, amparou ele, ajudou esta viúva a atravessar a rua, estava, na verdade, com medo, ou cego para poder ler um livro com braille, ou que seja. Mas não é só esta pessoa. Esta pessoa teve filhos depois e netos. São gerações. E todas essas gerações, de repente, aparecem na balança, obviamente, pendeu de forma favorável. O bem, ele se multiplica. A maldade não se multiplica. Ela para num certo momento. Tudo o que a gente faz para o bem, principalmente o bem cívico, o desprendimento, isto não tem valor. A gente não sabe calcular isso. Porque este pobre coitado que você ajudou uma vez, você pensa que você apenas deu para ele um sanduíche ou uma roupa no frio, você não sabe que, na verdade, você salvou a vida dele. Esta vida que você salvou, no Vidal, estão em construção de família. E família são filhos e netos. Isto vai se multiplicando. Então, é extraordinário. Isso nós chamamos isto um trabalho fecundo. Fecundo. E, por isso, terminando esta aula, eu gostaria de falar a respeito da recompensa desse trabalho. A verdade é, com o voluntariado, a recompensa, quem pode dar é apenas o Todo-Poderoso. Porque pessoas pegam do seu tempo. É extraordinário. Fazem isto. Sem obrigação. Não é uma coisa coagida. Não é escola quando tem que citar pontos, na verdade, e alguém que vai descontar. Não é um salário. Pessoas fazem o bem porque querem fazer o bem. Quem pode recompensar isso? Só Deus. E realmente a recompensa é infinita. Primeiro, é um fantástico exemplo. O que você fez, teus filhos vão fazer. E teus netos farão igual. Isto já é em si a recompensa. Porque você está ganhando, perpetuando o bem na família. E atitudes boas vão ser emuladas e imitadas. Então já é um bem. Depois existe mais uma coisa. Não só que o voluntariado é um trem para um mundo melhor. Como nós falamos, estamos saindo do egoísmo para o altruísmo. A própria pessoa é beneficiada. A satisfação de poder feito algo bom, de ter alegrado o coração de alguém, é incalculável. Incalculável. Nossos sábios dizem no Talmud, Yoter me'ashir osem ani ha'ani osem ma'ashir. Muito mais do que, na verdade, doador faz com o gente humilde, a pessoa humilde, o receptor, faz com o doador. Ele dá para ele uma oportunidade, ele dá para ele uma satisfação, uma certa plenitude. A plenitude da missão cumprida é extraordinária. Esse sentimento de resultados positivos na vida, isso traz um entusiasmo gratificante e magnífico. É isso que é importante. O que é que a pessoa, de que vive a pessoa? A pessoa vive, na verdade, momentos gratificantes. De satisfação que ele tem. Isso se chama em Yiddish de Nachas. Isto que é importante. E esta satisfação a pessoa tem no voluntariado. Quando ele pegou o seu tempo, pode ser que ele perdeu, as amigas foram fazer um jogo de cartas, ou foram no cabeleireiro, ou talvez outros foram, na verdade, aqui. Mas você sabe que você foi. Você sabe que você contribuiu para algo. Você sabe que você deixou alguém feliz. Você volta para casa com esta satisfação. Gratificante. Você aprendeu, você deixou uma marca, você fez algo, este sentimento de plenitude, vou falar, da missão cumprida, é extraordinário. E isto se torna um prazer. E isso se torna um prazer não menos que estar num spa, ou numa viagem, ou fazendo uma partida de futebol ou de golfe. Igual. Igual, se não mais. Se não mais. Então, isto é o voluntariado. É por isto que esta palestra de hoje não apenas é para explicar as virtudes fantásticas deste movimento magnífico que está se ampliando, e isto é contagioso, porque uma mulher fala para outra, um amigo fala para o outro, e vai, vamos juntos, vamos fazer isto. Jovens que fazem coisas magníficas. Nesta pandemia estamos assistindo a movimentos extraordinários. Todo dia no jornal você pode ler realmente ideias magníficas, fantásticas, realizações lindas, feitas simplesmente porque a pessoa tem um grande coração, tem sensibilidade. Onde tem coração, onde tem sensibilidade, as pessoas apreciam e dão a força e vão junto. E isto é uma bola de neve que está crescendo e melhorando o mundo, não há dúvida. Então, é importante cada um, na verdade, entender que quando você participa de um movimento como este, dizem os nossos sábios, Bati le lamed, venimtzeti lamed. Eu fui para ajudar, acabei sendo ajudado. Eu fui para ensinar, acabei aprendendo. Eu fui para amparar, a verdade é auto-me-gratificando. Voluntariado, a gente só sai ganhando. E por isso é bom realmente se engajar, se identificar, procurar. Pode ser perto, pode ser longe, pode ser pouco, pode ser muito, pode ser uma vez por semana, pode ser duas vezes por semana, pode ser tempo. Deve ter voluntariado via Zoom hoje, que você pode fazer alguma coisa, via telefone, por ligar para as pessoas. Não importa o que seja, mas tem muitos e vale a pena se informar e cada um aderir a um movimento disso. Isto é extraordinário, que o bom Deus nos ajuda, o bom Deus, que o mundo inteiro se mobiliza para coisas boas. E se o mundo inteiro faz isto, tenho certeza absoluta que o mundo é um mundo diferente. Nós não corrigimos o mundo através, na verdade, de grandes ações e de grande alarde. Começamos com ações pequenas que vão crescendo. E assim, cada vez mais gente se engajando. E isto vai, o bem se contamina. Se a maldade, se a doença, Deus nos livra. Um pequeno vírus invisível é capaz de contaminar. E de dar um medo e de transformar o mundo, imagina a vontade. Imagina a força positiva, a energia de ajudar o próximo, de aliviar a vida de alguém, de melhorar, na verdade, as condições de alguém que precisa, ou que seja, qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de humilhação, qualquer tipo de pessoas vulneráveis. E você dá um pouco de si. Isto é um mundo diferente. Isto é um mundo no qual tem o atributo da bondade. E nós temos a obrigação de emular o Todo-Poderoso. Nossos sábios dizem, Olam Chesed Yibane. O mundo foi criado com o atributo da bondade. Por quê? Porque ninguém merecia. Não é que alguém fez algo para ser criado. Não é que Adão e Eva fizeram algo antes. Não existia nada. Deus, no seu momento, Deus que é o bem principal, que é o bem 100%, que é omnibondoso, de repente resolve passar da sua energia para criaturas novas. Então, o mundo foi criado com bondade. Resta a nós, as criaturas, imitar o Criador. E isto é através do voluntariado. Que seja bom sucesso. Se reencontraremos na quinta-feira, às 17 horas, se Deus quiser. Muito obrigado.